A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, hoje eu volto a falar com Luciana Lara, artista da dança contemporânea, aliás, uma das mais criativas e atuantes, com 35 anos de trabalho em Brasília e no Centro-Oeste, à frente da Anti-Status Quo, companhia de dança, um laboratório independente de criação em dança, onde o corpo está sempre no centro das questões dramatúrgicas, negando a categorização e questionando padrões estabelecidos. Atualmente, a companhia está em cartaz com o espetáculo QR Corpo, uma instalação em que os atores bailarinos levam QR Codes adesivados por todo o corpo. Esses códigos são lidos, escaneados pelo público e a partir daí começa uma inusitada experiência. Né, Luciana? Você vai nos explicar direitinho como é que é isso. Bom, a gente vai falar dessa e de outras criações do grupo ao som das músicas que a Luciana trouxe para o programa, como a canção Born Never Asked, de Laurie Anderson, que ouvimos ao fundo. Bem-vinda de volta, Luciana Lara, ao Trilha das Artes.
Oi, André, muito prazer estar aqui de volta falando com você. Um prazer mesmo, viu? Obrigado pelo convite.
Imagina.
E essa oportunidade, né, que a gente tem aí de falar um pouquinho sobre o que a gente faz.
Claro, eu acho que a última vez que eu falei com você tem aí pelo menos uns 6 anos, né?
Ah, foi antes da pandemia.
É, com certeza, muita coisa na companhia, né, no seu trabalho, já avançou bastante.
Uhum.
Luciana, vamos falar do QR Corpo,
uhum,
que é um dos espetáculos mais recentes da Anti-Status Quo, né? Um espetáculo que eu vi,
uhum,
e que me provocou desde o início, porque ao contrário de um espetáculo convencional de dança, onde o espectador espera encontrar uma coreografia dançada, né?
Uhum.
Há uma outra perspectiva em que o corpo do bailarino não necessariamente está a serviço dessa tão esperada coreografia, né?
Uhum.
Explica para os nossos ouvintes que proposta é essa e qual o lugar do corpo nessa proposta.
Então, o QR Corpo, ele surge, ele foi feito durante a pandemia, onde a gente ainda estava em isolamento social, trabalhando online. Então, cada bailarino na sua própria casa, diante de uma tela. E vinha todos aqueles questionamentos, né, sobre como é que a gente pode continuar fazendo nossa arte, que é essencialmente presencial,
uhum,
que tem a ver com presença do corpo, com esse contato com o público em que você está ao vivo ali diante do seu público. E eu sempre acredito que a dança não é só para os olhos, né? A gente tem vários outros sentidos que, quando a gente aprecia uma dança, estão contemplados, né, vão sendo acionados. E a gente, diante da tela, a gente ficou se perguntando o que o corpo pode nessa tela, nesse retangulinho, né, nesse contexto, né, que todos estávamos. Houve uma radicalização muito grande, né, do uso da tecnologia durante a pandemia.
Sim.
E a gente também se perguntava isso, né, para onde nós estamos indo, né, com essa evolução. Agora a gente tem as inteligências artificiais, esses programas todos de inteligência artificial. Como que vai ficar essa questão da imagem? Como é que o corpo está sendo tratado? Qual é a nossa percepção diante do corpo, né, e a nossa subjetividade? Como que a gente entende o corpo com essas possibilidades que tem a manipulação das imagens, né, o trabalho com a imagem virtual. Então, ele parte disso, essa pergunta do que pode o corpo. Essa ideia de ter os QRs também é uma paradoxal, né, porque você está ali diante de um corpo, que a princípio é o performer, mas ele não performa ao vivo, ele performa no vídeo, né, ali que você precisa acessar a partir dessa interface, que é o QR, aí, o QR Code, né, e também do seu próprio celular, né. Então tem uma coisa até um pouco incômoda, imagino, para o público, de você estar diante desses corpos que estão ali quase como objetos, se tornam meio corpos objetos, em que você meio que tem que invadi-los para escanear o QR e poder acessar, entre aspas, a coreografia, né?
É engraçado isso. O corpo presencial não dança, né?
Isso.
O corpo presencial é apenas um acesso para um outro corpo, o corpo virtual, né? Que ali sim performa, né?
Exato. Era bem essa ideia que a gente queria desenvolver e criar uma situação em que a gente tornasse visíveis algumas coisas e tangíveis, algumas coisas que a gente já sabe do uso da tecnologia, do que ela faz no nosso comportamento, né, o que essas tecnologias de massa que estão em nosso alcance fazem com a nossa, nossas relações sociais, né. Por isso que a gente também fala que o público participa de uma coreografia, porque...
É, exatamente. O público se movimenta entre os corpos dos atores bailarinos, né?
Uhum.
E toda essa movimentação coletiva do público, né? Realmente gera ali o que a gente poderia chamar de coreografia espontânea, né?
Uhum.
De um grupo de pessoas que não necessariamente são os atores, mas que acabam também se convertendo, né? Em atuantes.
Isso, uma espécie de coreografia social, né? Onde você tem momentos que você, lógico, que os bailarinos estão cobertos com os QR codes, mas tem momentos em que você não sabe mais quem é o bailarino, quem é o público, porque estão todos com celulares na mão, na mesma posição corporal, fazendo os mesmos gestos, né? Então, realmente, a gente pode chamar de coreografia, né?
A coreografia dos atores, ou a performance dos atores no vídeo, é uma coreografia já editada, já gravada, né? Ela está ali sendo apenas reproduzida, né?
Uhum.
É, o elemento presencial,
uhum,
pelo menos o corpo, né, que dança, não é um corpo presencial, já é um corpo que foi capturado pelo vídeo, né? E ali está sendo revelado, mostrado, né, mecanicamente, uhum, por uma tecnologia, né? É, essa também é uma coisa que me chama atenção,
uhum,
porque eu acho que a dança, ela se converte também numa espécie de instalação, ela se torna audiovisual, né? Ela se torna talvez outra, uhum, outra coisa, uma derivação da dança, né? Eu não sei como a gente poderia chamar isso, né? É tão difícil, às, uhum, vezes, buscar uma terminologia, né? Para uma experiência que envolve tantas camadas,
exatamente,
né? Tantas subjetividades, né?
A gente foi desenvolvendo, por exemplo, são quatro bailarinos em cena e cada bailarino desenvolve, a gente chama de solos, né? São pequenos solos, são pequenas coreografias, pequenas imagens dos seus próprios corpos, editados por eles mesmos. Lógico, sobre uma direção, né, uma dramaturgia em que a gente está sempre querendo questionar esse corpo, né, o que, que essa tela faz com esse corpo, como que a gente percebe o corpo pela tela e o que ele pode, né, porque tem uma promessa muito interessante, né, uhum, se a gente for pensar do audiovisual, né, ou do cinema, ou da imagem, da fotografia, que o corpo parece poder tudo, né, e é um corpo que ele perde algumas das suas dimensões, como, por exemplo, pode subverter o espaço e o tempo, né? Pode ser manipulado, você pode cortar, você pode dobrar, você pode ser qualquer coisa, o seu corpo pode se transformar em pedaços, pode estar desconjuntado, né? Se você fizer uma edição das imagens. Então, é interessante pensar que esse corpo, ele ganha uma potência como imagem, coisas que acontecem na imagem jamais poderiam acontecer publicamente ali, né, presencialmente, né. Então, também tem uma potência, ao mesmo tempo, tem todo esse questionamento, né, mas e o corpo que está presente, né?
É paradoxal, por isso é muito interessante, porque mexe muito com o nosso entendimento e com as nossas convenções, né? Como espectador também.
Uhum. Tem uma coisa interessante também que a gente gosta de falar, de comentar, que a gente está muito acostumado com esses dispositivos, com as redes sociais, e os algoritmos, eles nos servem, né? Eles, de alguma forma, selecionam do mundo o que eles acham. Lógico que é sempre as big techs estão sempre por trás querendo lucrar, né? Então, tudo que nos oferece tem um fundo capitalista, né, mercantilista, para vender, para comprar, né? E, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais consumindo essas imagens que os algoritmos nos entrega, e a gente vai perdendo um pouco a capacidade de uma diversidade de tipos de imagem, ou de acesso a outras coisas que talvez... Que não está algoritmizado, entendeu? Então é interessante também você instaurar esse lugar onde você, com cada bailarino, você entra num universo diferente, né? Alguns bailarinos, um bailarino, ele vai mais a fundo em uma coisa mais do humor, da desconfiguração do corpo, quase como se fosse um cartoon, um desenho gráfico. O outro já faz um outro tipo de desconfiguração do corpo. Eu também estou em cena, né? O meu trabalho tem a ver com um corpo mais cubista, mais recortado em várias camadas. Então isso é interessante, você poder entrar nesses universos diferentes também de cada bailarino, como se fossem solos, né?
Muito bom.
E colocar à prova o seu gosto, né? Ampliando a sua subjetividade no contato com a subjetividade do outro, né? Que talvez os algoritmos não nos permitem mais tanto, né?
É verdade. Muito bom esse papo, mas vamos à sua playlist?
Vamos.
Você escolheu para a gente ouvir The Hexagrams, do grupo Wakiti.
Wakiti.
Que lugar que essa música tem na sua história?
O Wakiti, é um grupo aqui de Belo Horizonte, né? É um grupo brasileiro que eles fazem uma pesquisa sonora que me interessa muito. Eu tenho uma paixão pela pesquisa de linguagem, essa invenção para além dos cânones da tradição, né? De você pegar, por exemplo, fazer música com objetos que eles mesmos constroem, sabe? O Wakiti tem essa... vai descobrindo sons que são incríveis, né? E criando um repertório não só de música, mas de sonoro, que é incrível, né? O que eles fazem com os instrumentos que eles inventam e tudo. Então, o Wakiti foi uma... Até brinquei com você quando eu mandei a lista de músicas, que as músicas são antigas, né? São músicas mais da década de 90 e tudo. O Wakiti, esse álbum do Wakiti é o I Ching, né? Ele é um álbum acho que é da década de 90. Então eu tenho uma paixão por essa pesquisa sonora que eles fazem, e rítmica. A música que eu te coloquei é sobre os hexagramas. Então tem uma ideia de ritmo ligada aos hexagramas do I Ching. Essa pesquisa me sempre me inspirou muito na dança, né, também. É de uma outra área, né, de uma outra área de conhecimento, de uma disciplina artística, mas me inspira muito essas pesquisas que os artistas inventam.
Vamos escutar um pouquinho, então. A gente está ouvindo aí com o grupo Wakiti, The Hexagrams, sugestão da minha convidada de hoje, a coreógrafa, artista da dança, Luciana Lara, diretora da Anti-Status Quo. Luciana, vamos falar então de dança. O que é dança para você, ou como é que vocês vêm desenvolvendo esse conceito de dança dentro do grupo?
Nossa, essa pergunta é uma pergunta que a gente se faz o tempo todo, né? No sentido de que a gente está lidando com esse entendimento nosso e do público e tentando alargar ou expandir o nosso entendimento de dança, né? A gente é exposto a tantos tipos de danças, muitas vezes danças codificadas, onde tem passos definidos, danças que têm uma relação intrínseca com a música. A dança contemporânea, ela vem dessa história, né, de movimento e música, mas quebrando, né, uma das principais, digamos assim, descoberta ou mudanças da dança contemporânea é realmente essa, da dança pós-moderna, né? É essa desvinculação em relação do movimento com a música.
Uhum.
Uma ideia de que o movimento tem sua própria musicalidade, tem seu próprio ritmo e não precisa ficar sendo conduzido pela música, né? Então a dança, eu venho muito daí, sabe, desse lugar onde a dança expande mesmo o seu conceito e vai expandindo, vai ficando cada vez mais transdisciplinar. Eu gosto de falar que é indisciplinar, porque não cabe mais em caixinhas nenhumas, vai transbordando e vai se misturando com vários tipos de conhecimento, não só da área artística, mas também a filosofia.
Sim.
Agora eu tenho lido bastante sobre tecnologia, né? Sobre ciências sociais, sobre comportamento, sobre psicologia, sobre percepção. Então, a gente vem trabalhando muito nesses conceitos que entende o corpo, vai olhar principalmente para o corpo, né? Que é esse lugar da dança, digamos assim. E tentar entender que o corpo é uma festa, né? O corpo é tão fascinante pensar o que a gente pode com o corpo, que o mundo é todo formatado pelo nosso próprio corpo, né? Nós criamos esse mundo contemporâneo dos objetos, da arquitetura, tudo feito para isso, a medida do nosso próprio corpo, né?
É verdade.
Eu sou muito apaixonada por essa ideia de que o corpo é tudo, né?
Uhum.
É
muito bonita.
E é o fim, né? É o meio e o fim.
É muito bonita essa ideia de uma musicalidade intrínseca, né? Na dança, uhum. Como se ela fosse uma música de verdade executada, né? Pelo uhum. corpo em movimento.
É, porque todo movimento tem dinâmica, tem ritmo, tem intensidade, né?
Sim.
Que a gente poderia associar aos tons, ao ritmo, né? Às dinâmicas musicais, né?
Isso.
E é muito fascinante, né? O que o corpo pode, né? A gente nunca... Uhum. Essa pergunta mesmo que a gente se fez no QR Corpo é uma pergunta seminal, né? Do Spinoza, esse filósofo, que pergunta o que o corpo pode, né? Uma pergunta que simplesmente a gente não consegue nem responder, né? Porque a gente não sabe responder isso.
No QR Code é uma transgressão absurda, né? Porque, assim, vocês partem do corpo e a dança, digamos assim, dentro de um conceito um pouco mais elástico, né? Se uhum. torna aquilo que o corpo graficamente representado se tornou, ou que imageticamente representado se transformou, né?
Uhum.
Enfim,
sensoriamente também,
sensorialmente,
relacionalmente, né?
Exatamente. Interessante.
Então, assim, a dança, a gente vem desenvolvendo um pouco por aí, sabe? De entender a dança para além dessa ideia de uma coreografia de passos, mas de pesquisa de movimento. Um gesto, às vezes, cotidiano pode ser uma coreografia, né? Pode ser um gesto dançado, né?
Ou de um corpo tecnicamente treinado por um estilo, né?
Exato.
E aí eu aproveito para te perguntar, existe uma formação mínima que um ator bailarino, eu chamo de ator bailarino porque também sinto que os teus bailarinos, né? Os bailarinos da companhia, eles não só dançam, eles atuam, né? Interpretam.
Eu tenho vários atores bailarinos que tem formação em teatro mesmo aqui em Brasília.
Ah, que legal.
E que acabam trabalhando. Acho que a gente tem um pouco esse diálogo realmente com corpos treinados no teatro, sabe? Que tem um outro tipo de disponibilidade, às vezes psicofísica, para os trabalhos da companhia. Não tem uma formação. Eu gosto de dizer que cada trabalho, ele pede da gente coisas tão diferentes, mas o principal é você ter essa disponibilidade, sabe? Essa curiosidade de pesquisar o corpo para além, como você falou, dos estilos, para além das coreografias virtuosas, que também eu adoro de assistir, que são lindas, mas a nossa pesquisa, ela vai mais nesse lugar que quebra um pouquinho com esses padrões do que a gente realmente costuma pensar que é dança, né?
Uhum. E a proposta da anti-status quo também passa por uma relação com o espaço urbano, né? Com a cidade. Como é que isso funciona?
Pois é, a gente desenvolve uma pesquisa chamada Corpo Cidade desde 2003.
Uhum.
O primeiro espetáculo que a gente fez chamava Cidade em Plano, foi em 2006, 3 anos depois que a gente começou essa pesquisa. É um espetáculo que foi inspirado completamente na relação do corpo com a cidade, especificamente de Brasília.
Uhum.
Então a gente começa a estudar, porque não tem como a gente morar numa cidade como essa e não estar completamente mergulhado na poesia que é esse plano piloto, essa arquitetura, esses espaços, esse céu, né?
Uhum.
Então tinha a ver com essa relação do corpo, como é que eu me sinto aqui em Brasília, como é que estabeleço as minhas relações, como é que é estar inspirado por esses espaços, né, que pelo espaço urbano, né, desenhado dessa maneira para nós, né. E depois a gente vai entrando cada vez mais e pesquisando sobre cidades, sobre práticas de cidade, como o flanerismo, os situacionistas, algumas referências importantes para todo mundo que trabalha com cidade, né, na verdade, não só para nós. E a gente começou a fazer intervenções urbanas, sabe? A gente começou a ir realmente sair da sala de ensaio, desse lugar fechado, e ir para a rua. E nisso mudou completamente o trabalho da companhia, sabe? Eu vejo assim, depois do Cidade em Plano, que foi esse espetáculo, a gente começou fazendo uma pesquisa na rua, e depois a ideia era fazer uma pesquisa na rua para levar para o palco. E a rua acabou me capturando, e eu falei, não, eu é que eu vou para a rua agora, dançar na rua. Ela me raptou.
É isso aí.
E aí a gente vem fazendo esse trabalho, o último trabalho, ano passado, a gente apresentou um trabalho que é o último dessa pesquisa, que chama Microtopias Cotidianas Aglutinantes do Lugar. Acho que até, André, você nunca viu, já te convido, a gente vai fazer esse ano uma versão nova, que toda vez que a gente monta esse trabalho, a gente tem que fazer uma versão nova, porque a cidade é muito mutante. A gente não consegue fazer duas vezes a mesma coisa, porque ela é incontrolável, ela não tem como você domar uma cidade, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo, atualizando o trabalho para aquele momento. E ele é feito de uma caminhada de mais ou menos uma hora e meia. Primeiro começa uma experiência que começa individual, onde cada membro do público recebe um mapa e vai desvendando esse mapa num jardim urbano, e depois a gente faz uma caminhada coletiva pela cidade, onde eu gosto de dizer que é a cidade que performa.
Olha,
é isso.
Bacana, bacana. Bom, bora ouvir então Education of the Girl Child, com a Meredith Monk, que é uma outra viagem sonora, né? Uma música totalmente anti-status quo, né?
Meredith Monk também é uma coreógrafa também,
uhum,
estadunidense, né, dos Estados Unidos, que é curioso ela produzir essas músicas e também ser coreógrafa. Eu acho que tem muito de uma coreógrafa nessa música. Foi por isso também que eu uhum, quis colocar nessa lista a Meredith Monk. Yeah.
Bom, enquanto a gente ouve Meredith Monk, eu continuo conversando aqui com a coreógrafa Luciana Lara. Luciana, quantos espetáculos já na bagagem?
Olha, a gente gosta de chamar dos trabalhos, porque tem alguns que não são espetáculos, propriamente dito, são intervenções. A gente tem trabalhos coreográficos, eu vou chamar assim, são 13 até o momento. São 35 anos de companhia, né? Então a gente tem ficado aproveitado bem cada espetáculo. A gente tem conseguido dançar eles pelo menos por uns 4 ou 5 anos cada um. Alguns duram mais, a gente tem uma performance, por exemplo, Camaleões, que é uma performance também na rua, que a gente apresenta desde 2009 e continua sendo convidado e a gente sempre refaz ele, né, o Camaleões. Mas a gente tem mais ou menos essa produção assim, de 13 obras, o QR Corpo é o 13º trabalho.
Ah, que maravilha. Vamos encerrar então com Clap Hands, com o Tom Waits.
Tom Waits.
Por que essa música?
Olha, o Tom Waits, na verdade, foi até difícil. Eu gosto muito do Tom Waits também por uma pesquisa musical, a maneira como ele... as letras das músicas, essa voz dele que é uma voz grave, a maneira como ele... que é totalmente anti-status quo, né? A maneira como ele canta, como ele... as próprias propostas temáticas das músicas dele. São artistas, né? Eu botei aí Laurie Anderson, né? Wack-T, Meredith Monk e Tom Waits.
Maravilhosa a seleção, parabéns.
Inspirações profundas minhas de muito tempo, que eu devo ter até repetido no outro programa seu, bobear.
Já nem lembro mais. Mas vale a pena, né, ouvir de novo.
Ah, e são músicas que não tocam muito assim, né?
É verdade.
Então acho que pode ser legal ter também essa oportunidade de escutar umas músicas mais diferentes.
Maravilha. Luciana, muito obrigado por essa entrevista, muito
obrigada
obrigado por participar do nosso programa. Bem-vinda sempre.
Muito obrigada, André. É uma delícia conversar com você sempre.
Bom, e aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes. Eu conversei com a artista da dança contemporânea, coreógrafa, pesquisadora, dramaturgista, professora de corpo e movimento, diretora da Anti-Status Quo Companhia, Luciana Lara. E a você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e te espero na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.